Senhora presidente da mesa, senadora Lidice da Mata, senhoras senadores, senhores senadores, vem à tribuna hoje especialmente para fazer algumas considerações sobre a infraestrutura de transportes no Brasil e até, de certa forma, alertar o nosso governo sobre as consequências que vão caminhar se não fizer investimentos pesados nesse segmento. Nós sabemos que as políticas públicas de desenvolvimento econômico não dispensam oferta qualificada de infraestrutura. A inserção de um país em um ambiente global de competitividade e produtividade e sua inclusão na lista das grandes nações dependem de disponibilidade de serviços públicos de energia, telecomunicações, água, saneamento e transporte e logística em bons padrões de qualidade. Quanto melhor e maior a disponibilidade de infraestrutura de um país, mais dinâmica e especializada será a sua economia, na medida em que estimula e atrai os investimentos produtivos. A atrofia nos transportes gera gargalos que impedem a expansão econômica, limitam as iniciativas empresariais e conduzem à dificuldade de crescimento econômico. Enquanto tivemos financiamento para a manutenção e expansão de nossa malha rodoviária, tivemos boas condições de transportar nossas riquezas por rodovia. Com a extinção do Fundo Rodoviário Nacional em 88, assistimos à degradação implacável do patrimônio viário de nossa nação. A falta de investimentos, principalmente nas últimas duas décadas do século passado, causou grandes atrasos ao Brasil, situação pela qual ainda pagamos um alto preço. Iniciado no governo do presidente Lula e agora com o governo da presidente Dilma, o país volta sua atenção para a solução desses problemas, porém, muito aquém das necessidades que o país tem. A disponibilidade de rodovias, de ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos representa a convergência da infraestrutura de transporte para a multimodalidade, permitindo a oferta às empresas das melhores condições de escoamento de seus produtos. Agiliza-se, assim, a logística integrada. Uma infraestrutura de transporte integrada reduz os custos e aumenta a competitividade dos produtos brasileiros. Portanto, a recuperação da infraestrutura de transporte nacional deve contemplar uma visão multimodal em uma logística totalmente integrada. Para se ter uma ideia, para a recuperação, melhoria e expansão de toda a infraestrutura de transporte do país, se prevê investimentos da ordem de 450 bilhões de reais. Valor extremamente alto se considerado os nossos padrões de investimento no Brasil, mas pequeno se considerado o volume de recursos que o Brasil paga de juros todo ano. Só nos últimos 3 anos, o Brasil pagou mais de 500 bilhões de reais em juros para manter a sua dívida pública. Por outro lado, nós sabemos que países dos BRICS, como o Brasil, Índia, China, Rússia, só o Brasil investe tão pouco, menos de 1% do PIB em infraestrutura de transportes. A Rússia está investindo mais de 6%, a China mais de 6%, a Índia mais de 7% do seu produto interno bruto em infraestrutura de transporte, enquanto o Brasil está investindo 0,6% do seu PIB em infraestrutura de transportes. Para se ter uma ideia desses 450 bilhões, só na área aérea o Brasil precisa investir em torno de 10 bilhões para que tenhamos um sistema aeroportuário adequado com o crescimento que o país está vindo, para que possamos atender a Copa do Mundo 2014, atender as Olimpíadas 2016 e todo o crescimento econômico que o país está tendo. É urgente a construção de novos aeroportos, as reformas de 26 aeroportos, não seriam os famosos puxadinhos que está sendo chamado. Na realidade, precisa de aeroportos bem reformados e bem preparados para enfrentar todo esse processo que se aproxima. Na área de transporte urbano não é diferente. O Brasil, para ter um transporte de massa equivalente à necessidade e ao que existe nos melhores países ou nos países do primeiro mundo, nós teríamos que investir fortemente no transporte de massa, principalmente nas 7 maiores capitais do país. Nós estamos vendo como é que está ficando o trânsito nessas cidades, a dificuldade da mobilidade urbana, mas os investimentos são pesados e essa consciência tem que ter. Por isso eu iniciei a minha fala falando que é muito mais um alerta, que nós temos que voltar essa atenção para essa situação grave que se encontra toda essa infraestrutura. Para se ter uma ideia, o país precisava de pelo menos mais 550 quilômetros de metrôs, divididos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e todas as cidades maiores que têm necessidade do transporte de massa. Desses também, talvez o metrô, os superfícies, VLT, outros tipos de transporte de massa que possa complementar todo esse processo de necessidade urbana do país, da mobilidade. Na parte aquaviária não é diferente. Precisamos com urgência modernizar, melhorar mais ainda nossos portos com equipamentos, dragagem, uma série de outros processos, derrocamento, construir novos portos e melhorar os acessos terrestres, intervenções daria o Brasil capacidade para atender e reduzir seus custos portuários, que são os mais altos do mundo. O Brasil deve investir também no aprimoramento da infraestrutura hidroviária, com abertura de canais, ampliação de profundidade e a construção de dispositivos de transposição, principalmente as reclusas. O Brasil detém mais de 40 mil quilômetros de rios possíveis de navegação. Portanto, há um grande potencial para o transporte hidroviário, um transporte de baixo custo, que ainda não foi explorado suficientemente bem. Hoje, o transporte hidroviário no país não atinge 3%, quando poderia atingir 12% de todos os transportes de bens desse país. O desenvolvimento da navegação hidrovia deve permitir intermodalidade em maior escala, levando em consideração as características de cargas, além das vocações regionais para cada modal de transportes. Maior equilíbrio da matriz do transporte representa, sem dúvida, uma maior eficiência logística. O transporte ferroviário. O transporte ferroviário não é diferente. Nós precisamos construir, recuperar pelo menos 4.600 quilômetros de ferrovias, construir pelo menos 11 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. E esses investimentos são pesados, investimentos que chegam a monta de 90 bilhões de reais para serem investidos. As dimensões continentais do Brasil propiciam a utilização maior do transporte ferroviário, assim como fazem outros países em grandes territórios. O transporte ferroviário no Brasil chegou em próximo de 22% de todo o transporte de bens. Mas nós sabemos que com a matriz equilibrada deve-se ter o transporte ferroviário participando com pelo menos 40% de todo o seu transporte. Deve ser superado diversos gargalos também nessa área ferroviária. Os traçados nas áreas urbanas, nós precisamos de fazer mais anéis ferroviários. O Brasil precisa superar na sua área ferroviária mais de 10 mil pontos críticos que existem em todo o país, onde se encontra a ferrovia com os automóveis, com os veículos. Mas a situação mais grave do Brasil é no transporte rodoviário, que ainda mais de 60% de todos os transportes de bens se faz pelas rodovias, mais de 90% de transporte das pessoas se faz pelas rodovias. E essa situação é a mais grave do Brasil. Os investimentos previstos no plano CNT de logística chegam a 170 bilhões de reais para se colocar o transporte rodoviário ou a matriz rodoviária realmente em condições eficientes de uso. Para se ter uma ideia, nós precisamos construir 9.600 quilômetros de novas rodovias no Brasil para fazer interligações que facilitem todo o escoamento. Precisamos duplicar 15 mil quilômetros de rodovias. Precisamos pavimentar 13 mil quilômetros. Olha bem, 13 mil quilômetros de rodovias brasileiras, federais, não são pavimentadas ainda. E a recuperação de 28 mil quilômetros que constantemente vem se encontrando degradada durante todos os últimos anos. Por razões históricas, o Brasil é um país essencialmente rodoviário, e aí que entra a importância de todo esse sistema rodoviário. Para se ter uma ideia, o que acontece nas rodovias do país, nos últimos 4 anos, 2007, 128.456 acidentes nas rodovias federais brasileiras, com 7.004 mortes. 2008, 141.072 mil acidentes nas rodovias federais brasileiras, com 6.946 mortos. Em 2009, 158.893 mil acidentes, com 7.376 mortos. E 2010, a situação piora mais. 180.742 mil acidentes, com 8.516 mortes. Uma situação realmente lamentável para um país que precisa crescer e que precisa que o nosso governo... Eu sou um defensor da presidente Dilma, entusiasta do nosso governo, mas eu acho que o governo tem que acordar para essa questão de infraestrutura. Tempo, JK já falava desde a época dele, né? Nós sabemos que o crescimento econômico, o transporte quase que antecede o crescimento econômico. Historicamente foi assim e é assim. Então, de uma forma ou de outra, a infraestrutura de transporte vai dificultar, além de elevar os nossos custos de transporte em todo o país.
Senador Clésio, concede uma parte?
Pois não, senador Armando Monteiro.
Senador, eu queria me congratular com o colega pelo seu pronunciamento, que traz aqui um tema de fundamental importância para o país. Os desafios que estão aí colocados para atender essa demanda tão cada vez mais forte de investimentos na área de infraestrutura no país. E Vossa Excelência faz com a autoridade de quem conhece esse assunto, já que preside a Confederação Nacional do Transporte, e que, portanto, tem uma visão ampla dessa agenda. Como bem destacou Vossa Excelência, o desafio é pensar a logística de forma integrada. Mas há, como muito bem acentua Vossa Excelência, o desafio de poder elevar os investimentos. E aí só existem duas formas de elevar o investimento. Uma é elevar a poupança do setor público, para que o Estado brasileiro, em todos os níveis, possa aumentar o investimento na infraestrutura. E isso implica, meu caro senador Clésio, em o governo assumir uma postura mais firme no controle dos gastos correntes e, como muito bem Vossa Excelência lembra, o Brasil tem que enfrentar firmemente essa questão do custo fiscal do serviço da dívida pública no Brasil. Não é possível um país como o nosso gastar 6% do PIB com o serviço da dívida pública. Como Vossa Excelência lembrava, nos três últimos anos, mais de 500 bilhões de reais nós pagamos em juros. Então, esse é um imenso desafio que vai exigir um novo arranjo macroeconômico para que o Brasil possa ter taxas de juros mais baixas e esse esforço para elevar a poupança do setor público. E, de outro modo, estimular a atração da poupança privada para que ela venha a se somar à poupança do setor público, de modo a que se enfrente a urgência dessas demandas e dessa agenda. Então, eu quero me congratular com Vossa Excelência. Esse é um tema da maior importância, que poderá, inclusive, se constituir numa grave limitação ao crescimento do país, porque a infraestrutura, particularmente no sistema de transporte e da logística, ela termina colocando um constrangimento físico ao crescimento. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência e creio que o seu pronunciamento enriquece o debate dessa casa.
Obrigado, senador Armando Monteiro. Enriquece bastante a sua fala, porque você tem autoridade de usar o tipo de transporte através das indústrias, que presidiu o CNI tão bem, então representou tão bem aquele segmento e sabe as dificuldades que se tem na movimentação desses bens por todo o Brasil. Agora, nós acreditamos, senador Armando Monteiro, e acreditamos, senhora presidenta, que o que preciso nesse momento é tomar uma decisão política. Eu acho que esse pronunciamento aqui serve muito mais como um alerta mesmo, um alerta da importância forte, não como um enfrentamento ou como uma situação que o setor transportador ou o setor que atende os países, que faz, ajuda o país a crescer, queira ter. Nada disso. Eu acho que esse alerta é mais para nós acordarmos que existem formas inteligentes de fazer isso. Se nós não temos recursos públicos, temos que ir atrás da iniciativa privada. Se o PPP não é a forma que foi adequada, vamos criar novas formas inteligentes da iniciativa privada entrar no processo e podemos capitalizar. Por exemplo, vamos dar um exemplo, uma determinada rodovia de 400 quilômetros precisa ser duplicada, lá na região do Nordeste, por exemplo, ou em Minas Gerais, no caso da 381, que hoje é a famosa rodovia da morte, tem duplicado 300 quilômetros. O governo faz 100 quilômetros. Quando você deixa 200 quilômetros de iniciativa privada, você viabiliza o pedágio. Porque se for privatizar os 300 quilômetros, por exemplo, a iniciativa privada não vai querer, porque o pedágio vai ficar alto e as pessoas não vão conseguir pagar. Então, nós temos que arrumar formas equilibradas, que não seja o PPP, que teria que colocar o fundo público naquele negócio direto, mas que pelo menos criasse condições de fracionar. O governo faz uma parte e dá a iniciativa privada para fazer o restante, cobrando o pedágio em todo o seu percurso. Quer dizer, tem formas inteligentes de fazer.
Senador Clésio,
agora, se não tiver decisão política, senador Blário Maia.
Quero também, exemplo, senador Monteiro, lhe cumprimentar pelo tema. E estava eu aqui ouvindo Vossa Excelência fazer seu pronunciamento, quando o senhor chegou num tema que eu conheço relativamente bem, enquanto governador do estado do Mato Grosso. Propusemos lá aos produtores rurais parcerias para a construção de estradas, que é a que Vossa Excelência está discorrendo nesse momento. De fato, falta ao governo a coragem de convocar o setor privado e entregar a esse setor a construção, a manutenção das estradas federais que nós temos. E não adianta dizer que precisa ter 12 mil veículos, 15 mil veículos por dia passando para ser viável uma rodovia dessa. Lá no estado do Mato Grosso, nós fizemos os consórcios rodoviários com os produtores e são rodovias estaduais de baixo tráfego e os produtores de soja, de algodão, de milho, de madeira, de pecuária, colocaram 50% do custo da estrada enquanto o governo deu outros 50% para eles construírem estrada. E, em contrapartida, nós demos aos produtores, aqueles sócios, vamos chamar assim, da rodovia, o direito deles explorarem o pedágio durante 30 anos. E quem pagou para construir, passa de graça dentro de um sistema de controle que existe. Então, as rodovias estão sendo mantidas somente com a passagem dos veículos dos donos que não contribuíram para a construção da estrada. E pasme, Vossa Excelência, que o caixa dessas rodovias, e são rodovias de 1.000 veículos por dia, aproximadamente, consegue manter a rodovia sem nenhum buraco, com faixas pintadas, lixo catado na beira da rodovia e toda ela roçada e com as suas placas em dia. Então, esse negócio de rodovia é um alto negócio para quem participa. Portanto, é atrativo para as empresas que hoje têm dinheiro para colocar nisso à vontade, porque bons projetos sempre são demandados e procurados pelas empresas. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Realmente, a questão de logística do Brasil é um problema sério, um problema crônico, e a gente, a passos de tartaruga, vem modificando. Mas a passos de tartaruga, enquanto a produção cresce a passos, né, de uma lebre que anda muito mais, que são as duas representações do que não anda e do que anda. Então, há espaço. O que para mim falta é o governo se debruçar sobre o problema, olhar a cada uma das regiões, buscar os que é mais atrativo, menos atrativo. Se não tem para vir uma empresa, por exemplo, espanhola, como vieram aqui fazer, tem as empresas nacionais, as empresas locais e até as municipais que podem fazer. Lá em Mato Grosso, a última rodovia agora concessionada, uma rodovia estadual que liga Rondonópolis à Primavera do Leste, foi concessionada e quem foi lá para adquirir e acabou fazendo a aquisição da concessão, um grupo local da cidade de Primavera do Leste. Meia dúzia de produtores se juntaram e resolveram: nós vamos cuidar dessa estrada. Então, a solução, o que precisa ter coragem de fazer o enfrentamento, e é o que Vossa Excelência está chamando a atenção nessa tarde, quero lhe cumprimentar por isso.
Obrigado, senador Blair. Eu acho que o senhor mesmo, como governador, dá uma lição para nós de que tem formas inteligentes de fazer e resolver essa questão da infraestrutura. Se nós temos um governo que não consegue liberar recursos, a área econômica não disponibiliza os recursos que o país precisa para poder investir nesse segmento. E se não há uma decisão política tomada, a situação realmente fica difícil. Aí tem que se fazer o quê? É esse alerta para que o governo possa procurar essas formas inteligentes de se implantar. Até porque a questão também não é só econômica, ela é fundamental, né, senador Armando, né, senador Blas, mas tem também a questão social muito forte. Ô, gente, a hora que acontece um acidente de avião, nós falamos antes e antes sobre aquele acidente de avião que morreram 120 pessoas, 130 pessoas. Sabe o que acontece nas rodovias brasileiras? É um Boeing caindo a cada 4 dias. Cada 4 dias, como se um Boeing caísse e que as pessoas todas morressem. Quer dizer, isso é muito grave, isso é muito sério. Né? Quando acontece um acidente com o avião, todo mundo sabe e fala, porque aí começa a se discutir. Falar, mas morreram tantas pessoas, as famílias, está enlutado, todo mundo. Todo dia está acontecendo isso no Brasil. Um quarto de Boeing todo dia morre, presidente. E a cada 4 dias, um Boeing inteiro caindo na rodovia brasileira e matando as pessoas. Eu acho que é muito grave a questão econômica. Todos nós estamos extremamente preocupados, né, Armando? Né, senador Blay? Nós somos envolvidos nessa área de logística integrada. Precisamos pressionar o governo assim. Tentar uma solução, eu acho que existe solução criativa, senhor presidente, só um minuto, já estou terminando, mas especificamente também a questão social. É fundamental nós preservarmos vida no país. Não podemos continuar transformando as nossas rodovias brasileiras em verdadeiro massacre contra os nossos brasileiros, principalmente os nossos motoristas. Muito obrigado, senhor.